ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de setembro, dia que em 2008 o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o seu rival Morgan Tsvangirai assinaram um acordo de perda do poder, depois de 5 meses de violência. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, centenas de civis mortos na República Democrática do Congo desde a imposição do estado de sítio no leste do país. No Paquistão, 7 soldados mortos em combates perto da fronteira com o Afeganistão. Primeiro-ministro do Haiti demite procurador após este pedir o mandado de prisão contra o chefe do governo. Em Angola, temos várias reações ao regresso ontem ao país do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Também o apelo hoje de João Lourenço para diálogo entre a UNITA e as televisões públicas. E ainda uma manifestação prevista para sábado no IGE, além de outras reportagens. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Na República Democrática do Congo, pelo menos 672 civis foram mortos por rebeldes e 67 pelo exército nas províncias de Ituri e Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo, isto desde o início do estado de sítio em maio, segundo a organização Human Rights Watch. Esta organização de defesa de direitos humanos, que recorreu aos últimos dados recolhidos pelo Kivu Security Tracker, sustentou hoje que o estabelecimento de um estado de sítio de uma administração militar em maio último não conseguiram pôr fim à violência na região daquelas duas províncias. Violência essa que dura há anos. Os ataques a civis no nordeste da República Democrática do Congo têm sido constantes nos últimos anos, atribuídos sobretudo aos grupos rebeldes islamitas ugandeses das Forças Democráticas Aliadas e às milícias do CODECO, bem como aos próprios soldados das Forças Armadas congolesas. No Paquistão, pelo menos 7 soldados foram mortos num tiroteio com rebeldes islâmicos numa zona remota perto da fronteira com o Afeganistão. Numa declaração, o exército disse que militares tinham efetuado uma operação no Aziristão do Sul, onde sofreram baixas após o que disse ser um intenso tiroteio. A declaração disse que 5 terroristas tinham sido mortos e que prosseguiam operações de limpeza. A organização Tehrik-e-Taliban Pakistan, conhecida como Talibãs do Paquistão, confirmou hoje um ataque a uma das suas bases e disse que 9 soldados governamentais tinham sido mortos e 7 outros feridos, acrescentando que os seus combatentes tinham fugido da zona. Entretanto, o Conselheiro de Segurança Nacional do Paquistão, Mawid Yusuf, apelou aos países do mundo e, em particular, aos Estados Unidos para entrarem em diálogo com o governo dos Talibã no Paquistão. Os Estados Unidos tinham anunciado estar a reavaliar as suas relações com o Paquistão e Yusuf disse que essa reavaliação deve concluir que o que o Paquistão diz está correto. O Paquistão foi por diversas vezes acusado de apoiar os Talibã no Afeganistão. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, demitiu o procurador-geral do país, que tinha pedido acusações formais contra ele por suspeita de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moïse no passado dia 7 de julho. O procurador, Ben Ford Claude, tinha enviado uma carta a um juiz alegando que registros telefónicos indicam que o primeiro-ministro falou 2 vezes com José Félix Badiou, procurado por envolvimento no assassinato, 2 vezes após o presidente ter sido assassinado em sua casa. Claude tinha também pedido aos serviços de imigração para impedirem o primeiro-ministro de deixar o país. José Félix Badiou continua foragido. O gabinete do primeiro-ministro disse que o procurador foi demitido devido ao que chamou ser um erro administrativo. Mais de 40 pessoas foram presas nas investigações ao assassinato do presidente, incluindo 18 antigos soldados colombianos e 2 americanos de descendência haitiana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou hoje aos países membros para fortalecerem as suas capacidades de defesa sem apoio americano. Falando perante o Parlamento Europeu, von der Leyen disse que os países europeus podem e devem fazer mais no capítulo da defesa, acrescentando que o que tem limitado isso não é a falta de capacidade, mas sim falta de vontade política. Ela apelou à União Europeia para criar uma união de defesa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com diretores de companhias para discutir a sua decisão de obrigar empresas com mais de 100 empregados a exigirem vacinações contra a Covid-19 dos mesmos. Cerca de 100 milhões de trabalhadores seriam abrangidos pelo plano. A estirpe delta do coronavírus continua a alastrar-se rapidamente, causando um aumento de hospitalizações e mortes nos Estados Unidos. Apesar das vacinas serem livres de custos, apenas 55% dos americanos estão vacinados, disse o Centro de Investigação do Coronavírus da Universidade de Johns Hopkins. O governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, teve uma importante vitória numa votação sobre a sua impugnação ao conseguir, segundo as projeções, mais de 65% dos votos contra a sua impugnação. O pedido de impugnação foi protagonizado pelos republicanos contrários às medidas restritivas impostas por Newsom para combater a pandemia da Covid-19, como o encerramento de escolas e de pequenos negócios. Durante a campanha, Newsom contou com o apoio de prominentes democratas, como o presidente Joe Biden, a vice-presidente e antiga senadora por Califórnia, Kamala Harris, e o antigo presidente Barack Obama. Pesquisas de opinião indicavam que Larry Elder, um conservador africano-americano, era o principal adversário de Newsom, entre mais de 40 aspirantes ao lugar de governador, cujo mandato termina no próximo ano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E abrimos aqui a página referente a Angola, como a Voz da América noticiou ontem, o antigo presidente José Eduardo dos Santos regressou ao país sem prestar qualquer declaração. Ele foi recebido pelo protocolo do Estado, mas nenhum governante ou dirigente do MPLA foi ao encontro dele no aeroporto. No campo político, as reações variam desde quem diga que não tem qualquer importância esse regresso a um apelo ao respeito pelo antigo chefe de Estado, Manuel José.
A Faraunita, o maior adversário político do partido de José Eduardo dos Santos. O seu regresso a Angola não aquece nem arrefece. Vice-presidente da bancada parlamentar, Mihaela Weba, entende que...
Ele próprio não criou estruturas para poder utilizar em segurança no seu próprio país. As poucas que existem e que poderiam eventualmente conseguir tratá-lo, do ponto de vista dele, não são seguras. De clínicas como a Girassol e outras, têm que fugir do país para poder se tratar. Volta. Não sabemos por quanto tempo, nem sequer sabemos se vai ser delegado ao Congresso do MPLA. Eu acho que há coisas mais importantes em Angola para nos preocuparmos do que o regresso de José Eduardo Santos.
Makuta Mkondo é deputado pela Casa CE e diz que está expectante em relação à postura da Justiça no tratamento de José Eduardo dos Santos.
O processo de Zenudo Santos, da Elizabeth dos Santos, que facilitava o acesso ao dinheiro do Estado. Eu, pai, estou curioso de ver se a justiça angolana, na verdade, está ao encalço da família dos Santos, a criaca dos Santos já veio, está aí, e vamos ver como é que vai ser.
O facto do presidente João Lourenço não ter ido receber o antigo presidente também estranhou o político da coligação eleitoral.
Parece que fez de propósito para evitar este encontro, pelo menos segundo a tradição bantu, João Lourenço devia ir receber o mais velho dele, o pai dele do poder.
Para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, José Eduardo dos Santos está a colher o que plantou ou o que não plantou.
José Eduardo dos Santos e toda a cúpula que o envolveu naquele período surrupiaram os recursos para benefício próprio, não criaram as condições. Hoje estamos a ver, o país detentor dos recursos não beneficia de absolutamente nada. Ele volta e vai encontrar as mesmas condições que ele não criou. Ficamos todos nós envergonhados.
O MPLA, através do deputado de sua bancada, João Pinto, entende que é preciso mais consideração por quem dedicou toda a sua vida em prol dos angolanos.
Todos nós teremos carinho, respeito, estima e é sempre bem-vindo.
Eu noto que há uma espécie de euforia nas redes sociais, tentando criar situações embaraçosas, mas não. Evitemos fazer especulações e mantendo o respeito e a estima por um homem que se dedicou quase 50 anos da sua vida aos angolanos e a unir os angolanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entretanto, analistas políticos também abordam o regresso de Santos e o seu papel, por exemplo, na reconciliação do MPLA, Koko Mukuta, em Luanda.
Segundo o jurista e professor Albano Pedro, o regresso do ex-chefe de Estado angolano pode significar o início da reconciliação dentro do partido?
A ausência dele era problemático. Agora que ele vem, dá esperança de que essa possibilidade está à vista, porque tudo indica que o presidente regressou exatamente para inaugurar este momento de reaproximação da grande família, como se costumam chamar os militantes do MPLA.
Pedro acredita que a vinda de José Eduardo dos Santos a Angola foi alvo de uma concertação com o atual chefe de Estado.
E não acredito que o presidente José Eduardo dos Santos regressasse sem que houvesse garantia de que estaria seguro cá.
Em relação ao seu surgimento na política, Albano Pedro descarta qualquer apoio a um segundo candidato.
Fora a manifestar falta de solidariedade ao presidente João Lourenço, então será o próprio presidente José Eduardo dos Santos a concorrer, porque tudo indica que ele que está em condições de resgatar aquele MPLA que se perdeu com esta cisão que foi introduzida pelo combate à corrupção.
Entretanto, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, diz que José Eduardo Santos tem na sua agenda a resolução dos problemas que o MPLA vive.
Epa, como este MPLA, que é o MPLA de José Eduardo Santos, é constituído por majoritariamente por gente imoral, isso é um problema de imoralidade que eles vão resolver entre eles.
William Toné, jornalista angolano, entende que vários cenários estão abertos com a chegada de José Eduardo Santos a Angola.
Do estado em que se encontra o MPLA, quase em frangalhos, José Eduardo pode ser um elemento capaz de apaziguar e salvar ainda o que resta do MPLA. É que vai depender do comportamento dele e vai depender da forma como ele aceitará a Romaria ou Miramar.
Também lembra que dos Santos inerva muitos dos seus confrades com o seu silêncio. Koko Mukuta, Luanda.
E ainda sobre o regresso de José Eduardo dos Santos à Angola, falei há momentos com Jornal Gonçalves, jornalista, historiador e analista, acerca dos motivos que levaram o antigo chefe de Estado a regressar à Angola. Gonçalves aponta fatores familiares, mas também uma eventual negociação com o atual regime.
A gente tem vários motivos para regressar à Angola. E o primeiro deles, o principal, ele já vinha a demonstrar essa preocupação desde algum tempo, ou amigos deles, me demonstrar essa preocupação, é não dar a impressão de que é um ex-presidente fugitivo. É de sublinhar, por exemplo, que eu tenho diversos problemas familiares para resolver. Por exemplo, eu não saí de Angola, ainda há pouco tempo um colega me sublinhava isso, eu não saí de Angola enquanto o seu filho esteve preso. Ora, o caso do filho vai agora ao Supremo e a presença dele pode ajudar bastante, ou pelo menos eu, pessoalmente, pode se sentir mais à vontade estando perto do filho no momento decisivo. Este é um ponto muito importante, e é um ponto dividido, portanto, em duas partes. Marcar presença em Angola, marcar presença junto aos setores da família mais ameaçados. Agora, ele pode estar a abrir caminho também para uma solução deste problema dos capitais que estão no exterior. Porque se a família Santos chegar a um acordo com o governo nessa matéria, todos os outros vão ter que chegar a um acordo. O terceiro problema é já do lado do atual governo, portanto, de João Lourenço. Ou seja, João Lourenço também não pode dar a impressão de que está a discriminar, a sacudir, a tentar humilhar um ex-presidente, sejam quais forem as suspeitas que pairam sobre ele. Tem que haver, digamos, com um comportamento institucional, podemos chamar de civilizado. Isto é importante dentro do MPLA. Porque o MPLA, neste momento, passa por uma fase de grande debate interno. É, talvez, em toda a sua história, o primeiro debate interno que não dá lugar a ameaças, nem ameaças, sobretudo, não dá lugar a ameaças repressivas, e alguns participantes do debate interno do MPLA estão-se a expressar, a exprimir também nos órgãos, eu já tive até debate com um deles, nos órgãos de comunicação social e, sobretudo, nas redes. De forma que todo o clima apontava para justamente o Eduardo dos Santos vir a Angola. Vai ter influência ou não na evolução dos acontecimentos? Neste momento em Angola, ninguém sabe quem é que vai ter a grande influência na evolução dos acontecimentos. Sem dúvida que o Presidente da República é talvez um dos casos que a gente pode ver que vai ter influência. E, por outro lado, o que vai ter muita influência também é se a oposição vai ser articular em termos de unidade ou não. Estes dois elementos são seguros como influência.
Era o historiador, jornalista e analista político João Noel Gonçalves. O presidente angolano defendeu hoje o diálogo entre a UNIT e as televisões públicas, depois da TPA e da TV Zimbo terem anunciado um boicote ao principal partido da oposição, em virtude de supostamente seus jornalistas terem sido impedidos de cobrir a manifestação da UNITA no passado dia 11 em Luanda. No Kwanza Norte, onde realiza uma visita de dois dias, João Lourenço disse que a guerra de comunicados entre as administrações dos dois canais, ambos sob alçada do Estado, e a UNITA não ajuda. Eu penso que a iniciativa foi dos ofendidos. Eles é que sentiram na pele a intolerância por parte de um determinado partido político e sentiram a vida dos seus profissionais em perigo e reagiram da forma como todos nós vimos, disse o chefe de Estado, que, no entanto, apelou ao diálogo e disse acreditar que os ofendidos acabarão por perdoar, estava a citar. Entretanto, quanto à situação na província do Kwanza Norte, Lourenço garantiu que as obras do projeto hidroelétrico de Kakulu Kabasa não vão paralisar. Isaías Soares.
O chefe de executivo defende a massificação dos programas de autoconstrução dirigida com as autoridades administrativas locais a garantirem os serviços sociais básicos.
Em que a responsabilidade do Estado é de infraestruturar os terrenos, alienar, garantir a chegada da água e da energia, sobretudo, e estabelecer incentivos para que os cidadãos, cada um, constroam a sua própria residência.
Os programas de venda de habitações pelo Estado e por privados vão continuar e garantir habitação para todos, sem descurar a generalização da autoconstrução dirigida, referiu o presidente João Lourenço no termo da sua visita ao Kwanza Norte, questionado sobre os 20 meses sem o pagamento das obras do aproveitamento hidrelétrico de Kakulu Kabasa, no Kwanza Norte, que podem levar à paralisação. João Lourenço, sem revelar valores, confirmou um pagamento recente com fundos próprios. Isaías Torres e Malanjo para a Voz da América.
Vamos agora para o UIS. Ativistas estão a planear uma manifestação na próxima sexta-feira, dia do fundador da nação, Agostinho Neto, contra o desemprego, o aumento do custo de vida e o que dizem ser a falta de cumprimento de promessas eleitorais feitas por João Lourenço em 2017. Muniz Francisco.
A manifestação terá como local de concentração e partida nas bombas do bairro Candom Velho, culminará a 100 metros do largo do governo provincial do Ija. O ativista Zonda Pedro, um dos organizadores da manifestação de sexta-feira.
Há excesso de desemprego neste país e com desemprego a sociedade fica uma catástrofe. Então é realmente isso, para que o executivo cumpra com as suas obrigações, garantir a empregabilidade. Jogo. Com elevado custo dos produtos da cesta básica, as coisas ficam muito difíceis, ficam bastante difíceis. Então, é um dos motivos também que me motivam a participar na marcha.
Firmino Felipe Manfilas, outro organizador da marcha, convocado ao nível nacional, previsto para a próxima sexta-feira, disse que os jovens da província do Ija abraçaram a causa e estão mobilizados para aderirem ao protesto.
Felizmente, nós não fizemos nada que está para além da Constituição e a lei. Cumprimos, colocamos documentos no governo provincial, como de sempre, como colocamos também no comando provincial e assim o fizemos. Esse aqui foi o primeiro passo que demos e depois é que vem questões de mobilização, questões de e outras questões além. Pois é, em termos de preparativos, estamos a caminhar muito bem. Uma ou duas coisas por aí vão escapando, mas até aqui estamos bem, estamos no bom caminho.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir a onda média 1580 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Na internet, voaportugues.com, no seu computador, telemóvel ou tablet. e também nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é mais 202-251-9466, caso queira contactar a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Acompanhar a Voz da América, no Bié, 8 garimpeiros diamantes morreram soterrados na comuna de Caieie devido ao desabamento de terras. O chefe do Departamento de Comunicação e Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional, o superintendente-chefe António Rossi, informou que as vítimas realizavam a atividade de garimpo de forma ilegal na localidade de Cachito. O Kwanza Sul assinala hoje 104 anos de existência enquanto entidade administrativa geográfica. Primeiro, na era colonial como distrito, depois como província. Mas também na província há descontentamento com a atual situação económica e social, como nos diz desde o Sumba, Fernando Caetano.
Entre avanços e recuos dos 104 anos de existência do Kwanza Sul, a juventude faz a seguinte avaliação.
Piorou a nossa situação, infelizmente. Pelo tempo, 104 anos seria o suficiente para vermos um desenvolvimento básico pelo menos. Pela nossa educação, pelo nosso território, quando se fala de mobilidade social, a fraca acessibilidade nos bairros, a polícia não consegue trabalhar com isso, as escolas mal posicionadas, se pode dizer, vamos a exemplo, não é citar o ICED, quando a população não consegue deslocar-se em tempo exato da sua casa para lá, é tão difícil. Precisamos de uma sociedade.
Em vez de avançar, estamos a recuar.
Vejo bem de Caxias,
bem, estamos em paz, já devia se construir muitas estruturas e já se podia melhorar em vários setores.
E em resposta às várias perguntas de jornalistas feitas ao governador do Kwanza Sul, Job Capapinha.
Até lá, enquanto não sair do poder, continuará a trabalhar e apostar à população. Tudo faremos para oferecer essa população
verde. Fernando Caetano, no Sonda.
E agora o João Santa Rita com a atualidade desportiva.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas em ação. No grupo C, o campeão português, o Sporting, recebe o Ajax da Holanda. Este é um grupo equilibrado, com o favorito no grupo a ser, sem dúvida, o Borussia Dortmund da Alemanha, que está no campo do Beşiktaş, da Turquia, em Istambul. Já o Porto está num grupo bem difícil. É o grupo B, estão lá também o Liverpool, o Milão e o Atlético de Madrid. O Porto está hoje em Madrid. O treinador é Sérgio Conceição.
Milan no campeonato italiano, Liverpool no campeonato inglês e o Atlético de Madrid no campeonato espanhol fazem parte de campeonatos que são campeonatos em termos financeiros e mesmo em termos de competitividade mais fortes que o nosso. Isso não há dúvida nenhuma. Nós conseguimos sempre contrapor essas diferenças sempre com uma ambição e uma determinação muito grande, olhando para cada jogo como uma oportunidade de ganhar esse mesmo jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Já o defesa central Pepe, esse disse que ser profissional de futebol significa que, tal como em todas as profissões, trabalha-se para ganhar.
Não, a missão do Porto é lutar, trabalhar sempre para conseguir onde quer que vá, conseguir a vitória, e esse é sempre o nosso objetivo, é poder ganhar sempre, trabalhamos para isso.
Era Pepe, defesa central do Futebol Clube do Porto, a falar do jogo de hoje contra o Atlético Madrid. Hoje, o Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, Messi, Mbappé, está no campo do Bruges, num jogo do Grupo A, onde o Manchester City recebe o Leipzig da Alemanha. O grande jogo da noite é aquele entre o Inter de Milão e o Real Madrid, num jogo do Grupo D, onde esses dois são os favoritos. Os outros dois desse grupo são o Xerife, da Moldávia, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ontem, visto aquilo que já se adivinhava, Barcelona já não tem equipa para competir com os grandes. Foi dominado em casa pelo Bayern de Munique 3-0. Dominado em todos os aspectos, há que dizer, O capitão Piqué disse: isto é o que temos. A salientar neste jogo que, a certa altura, o Barcelona tinha em campo três jogadores com 18 anos e um com 17. O Bayern tinha em campo um jogador com 18 anos de idade. É, os miúdos a jogar. Outro pormenor curioso neste jogo é que, a certa altura, estavam em campo dois jogadores de raízes na Guiné-Bissau. O defesa do Bayern, o Upamecano, e o jovem meio-campista do Barcelona, Alexander Baldé, de apenas 18 anos de idade. Foi a estreia de Baldé na equipa principal do Barcelona e logo na Liga dos Campeões e logo contra o Upamecano. Ontem, ainda a salientar a derrota do Manchester United frente ao Young Boys da Suíça, 2-1, CR7 Cristiano Ronaldo a marcar pelo United. O atual campeão europeu, o Chelsea, bateu o Zenit por 1-0 com um golo do que é agora o inevitável Romelu Lukaku. Ainda no futebol, uma referência aqui aos debates e controvérsia em redor da proposta da FIFA para que o Campeonato do Mundo se realize de 2 em 2 anos, não de 4 em 4. O Sindicato Internacional de Jogadores, FIFPro, manifestou-se já contra a proposta, descrevendo-a de inadequada e não tendo em conta a preocupação dos jogadores. A União Europeia de Futebol, a UEFA, rejeitou a proposta. O mesmo fez a Confederação de Futebol da América do Sul, a CONMEBOL. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, ontem emitiu um comunicado sobre a questão, não disse que sim, também não disse que não, disse que é preciso continuar as discussões num espírito aberto. Ora bem.
Falemos agora de Moçambique, a força da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, a SADEC, que se encontra em Cabo Delgado a ajudar as forças de defesa e segurança de Moçambique na luta contra os insurgentes, anunciou a abertura de estradas, nomeadamente entre Pemba, capital provincial, e Macomia, polo comercial no centro da província. A missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique, SAMIM, na sigla em inglês, acrescentou que foram igualmente abertas estradas entre Moed e as localidades de Awassi e Nangade, que permitem restabelecer a confiança pública das populações. A SAMIM trouxe calma e estabilidade às zonas de Moed, Macumi e Nangade, levando ao regresso de residentes, diz uma nota divulgada nesta quarta-feira. A missão iniciou as suas operações em Moçambique a 9 de agosto e tem anunciado avanços no terreno onde já se encontrava desde junho um contingente de 1000 tropas do Ruanda. E agora fazemos uma pequena pausa, vamos para o intervalo e Amâncio Miguel regressa com muito mais, aqui na Voz da América. We'll be right back.
quarta-feira, 15 de setembro de 2021, esta é a Voz da América transmitir a partir de Washington, D.C., a sua segunda parte da emissão vespertina, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, centenas de civis mortos desde a imposição do Estado de Sítio no leste da República Democrática do Congo. 7 soldados do Paquistão mortos em combate junto à fronteira com o Afeganistão e o primeiro-ministro do Haiti, demite procurador após este pedir a prisão do chefe do governo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com e estamos também com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Voz da América, Washington, D.C. Boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o João Santa Rita.
Na República Democrática do Congo, pelo menos 672 civis foram mortos por rebeldes e 67 pelo exército nas províncias de Ituri e Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo, isto desde o início do estado de sítio em maio, segundo a organização Human Rights Watch. Esta organização de defesa de direitos humanos, que recorreu aos últimos dados recolhidos pelo Kivu Security Tracker, sustentou hoje que o estabelecimento de um estado de sítio de uma administração militar em maio último não conseguiram pôr fim à violência na região daquelas duas províncias. Violência essa que dura há anos. Os ataques a civis no nordeste da República Democrática do Congo têm sido constantes nos últimos anos, atribuídos sobretudo aos grupos rebeldes islamitas ugandeses das Forças Democráticas Aliadas e às milícias do CODECO, bem como aos próprios soldados das Forças Armadas congolesas. No Paquistão, pelo menos 7 soldados foram mortos num tiroteio com rebeldes islâmicos numa zona remota perto da fronteira com o Afeganistão. Numa declaração, o exército disse que militares tinham efetuado uma operação no Aziristão do Sul, onde sofreram baixas após o que disse ser um intenso tiroteio. A declaração disse que 5 terroristas tinham sido mortos e que prosseguiam operações de limpeza. A organização Tehrik-e-Taliban Pakistan, conhecida como Talibãs do Paquistão, confirmou hoje um ataque a uma das suas bases e disse que 9 soldados governamentais tinham sido mortos e 7 outros feridos, acrescentando que os seus combatentes tinham fugido da zona. Entretanto, o Conselheiro de Segurança Nacional do Paquistão, Mawid Yusuf, apelou aos países do mundo, e em particular aos Estados Unidos, para entrarem em diálogo com o governo dos Talibã no Paquistão. Os Estados Unidos tinham anunciado estar a reavaliar as suas relações com o Paquistão, e Yusuf disse que essa reavaliação deve concluir que o que o Paquistão diz está correto. O Paquistão foi por diversas vezes acusado de apoiar os Talibã no Afeganistão. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, demitiu o procurador-geral do país, que tinha pedido acusações formais contra ele por suspeita de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moïse no passado dia 7 de julho. O procurador, Ben Ford Claude, tinha enviado uma carta a um juiz alegando que registros telefónicos indicam que o primeiro-ministro falou 2 vezes com José Félix Badiou, procurado por envolvimento no assassinato, 2 vezes após o presidente ter sido assassinado em sua casa. Claude tinha também pedido aos serviços de imigração para impedirem o primeiro-ministro de deixar o país. José Félix Badiou continua foragido. O gabinete do primeiro-ministro disse que o procurador foi demitido devido ao que chamou ser um erro administrativo. Mais de 40 pessoas foram presas nas investigações ao assassinato do presidente, incluindo 18 antigos soldados colombianos e 2 americanos de descendência haitiana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com diretores de companhias para discutir a sua decisão de obrigar empresas com mais de 100 empregados a exigirem vacinações contra a Covid-19 dos mesmos. Cerca de 100 milhões de trabalhadores seriam abrangidos pelo plano. A estirpe delta do coronavírus continua a alastrar-se rapidamente, causando um aumento de hospitalizações e mortes nos Estados Unidos. Apesar das vacinas serem livres de custos, apenas 55% dos americanos estão vacinados, disse o Centro de Investigação do Coronavírus da Universidade de Johns Hopkins.
O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, regressou ao país ontem sem prestar qualquer declaração. No campo político, alguns dizem que o regresso dele não aquece nem arrefece, enquanto a quem peça respeito e outros estão na expectativa.
Eu acho que há coisas mais importantes em Angola para nos preocuparmos do que o regresso de José Eduardo dos Santos.
Reportagem de Manuel José para destacar nos próximos 30 minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. DC. Vamos agora a Guiné-Bissau. Portugal doou a Guiné-Bissau um lote de 76 mil vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19. Este é o segundo lote. O primeiro foi entregue em julho, que comportava 24 mil vacinas, totalizando assim 100 mil vacinas contra a Covid-19, doadas por Portugal a Guiné-Bissau. As vacinas vão chegar a Guiné-Bissau numa ação conjunta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, Embaixada de Portugal em Bissau, e o Ministério de Saúde, através da Direção da Saúde, refere uma nota da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal. As ofertas enquadram-se no âmbito do Plano de Ação da Resposta Sanitária à Pandemia da Covid-19 entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Dados divulgados nesta terça-feira pelo Alto Comissariado de Luta contra a Covid na Guiné-Bissau indicam que o país tem, neste momento, um cumulativo de 6.022 casos, dos quais 125 resultaram em mortes. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Em Tete, as autoridades receiam que as 44 pessoas encontradas numa floresta em Tsangano sejam terroristas. Simeão Punguana.
O grupo de homens, mulheres e crianças foi descoberto num acampamento no meio do mato. São pessoas de diferentes confissões religiosas. Segundo o governador provincial de Tete, alguns são professores que abandonaram a profissão e venderam os seus bens para se dedicarem à prática de religião no mato.
Investigações estão em curso para apurar a veracidade das suas motivações, porque a nossa preocupação é que eles foram se acampar numa montanha e criaram lá um acampamento. E nós, através das nossas fontes, acabamos descobrindo que havia um movimento muito estranho. Aquilo que estamos a fazer é ouvir, perceber melhor o que lhes motivou, mas não descura que alguma coisa estranha esteja a acontecer. E nós posicionamos lá as nossas equipas, estão a fazer um trabalho não só no distrito de Sangano, porque o caricato é que as pessoas não são do distrito de Sangano, as pessoas que foram descobertas são do distrito de Angônia e uma parte do distrito de Sangano. E o pior ainda neste cenário é que temos lá quatro professores que decidiram vender seus bens alegando que iam nesta missão. Que missão? Não conseguem dizer a verdade.
O medo ou receio das autoridades moçambicanas é considerado normal porque em Cabo Delgado, o extremo norte de Moçambique, o atual cenário de terrorismo violento começou com encontros estranhos de alegados religiosos.
O apelo que nós queremos lançar é a toda a população da província para ser vigilante a estes movimentos, porque cenários idênticos aconteceram nas outras províncias. Isso pode ser indício de alguma coisa maligna para a nossa província. Então nós queremos apelar à nossa população, aos líderes comunitários e todos nós estarmos vigilantes a estes movimentos e desmantelarmos quanto mais cedo, no sentido de que não tenhamos atos que possam destabilizar a nossa ordem ao nível da nossa província. Porque muitos não são da mesma confissão religiosa. São de várias congregações religiosas. Uns são de igreja, Assembleia de Deus, outros são católicos.
Os indivíduos ora detidos foram apanhados numa zona perto da fronteira com o Malawi, o que aumenta a suspeita, pois no caso de Cabo Delgado, os extremistas ora considerados terroristas estavam próximo da fronteira com a Tanzânia. Para o governo moçambicano, todo o cuidado é pouco depois da violência protagonizada por terroristas que assassinaram brutalmente mais de 2 mil pessoas e alojaram mais de 800 mil em Cabo Delgado desde 2017.
Obrigado, Simeão Pongana, reportando a partir de Maputo, Moçambique. Também em Moçambique, 3 em cada 10 mulheres de 18 a 24 anos sofreram alguma forma de violência na sua infância e 4 em cada 10 mulheres entre 18 e 24 anos uniram-se antes de atingir a maioridade. Para mudar este cenário, foi lançada a campanha De Esperança a Mil e Uma Rositas, que vai ser desenvolvida em 4 províncias do país, promovida pelo Ministério do Género e Criança, em parceria com a Plataforma Interreligiosa para a Saúde, PIRCOM, reporta Alfredo Júnior.
Moçambique continua a enfrentar o desafio da violência baseada no género e os números apresentados pela Ministra do Género, Criança e Ação Social, Nhelito Mangane, têm tendência a crescer.
As uniões prematuras continuam a ser preocupantes, considerando que 21% das raparigas entre os 13 e 17 anos e 41% entre 18 e 24 anos casaram-se ou viveram em uniões maritais antes dos 18 anos, como aqui foi dito. Referir ainda que dados do Gabinete da Família e Menores Vítimas de Violência indicam que de janeiro a junho do presente ano, 10.599 casos e 35 contra mulheres e 3.167 contra crianças foram vítimas de violência física, psicológica, sexual e patrimonial.
Inspirados na história de Rosita Muxanga, ativista do projeto Wanasana, da organização Kumusanas, que foi brutalmente assassinada pelo seu parceiro íntimo na província de Sofala, que várias organizações da sociedade civil, integradas na plataforma interreligiosa PIRCOM, lançaram a campanha De Esperança a Mil e Uma Rositas, e que vai ser implementada ao longo em todo o país, revelou Arnovo Vilanculos.
A Rosita Muxanga é jovem mentora que em vida voluntariou-se a trabalhar com a Associação Kumusanas no âmbito da iniciativa Dream do projeto Kumusana, onde veio a perder a sua vida através de um ato de violência perpetrado, como se diz aqui, pelo seu parceiro íntimo. Situação triste que acontece no meio de tantas raparigas e mulheres jovens, também mentoras e ativistas comunitárias, como vimos no texto e como foi bem cantado pelos jovens no início.
E com o intuito de fazer face aos males que flagelam as mulheres e menores, a Unicef abraça o projeto. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catarina Johansson, fala dos desafios que Moçambique tem pela frente nesta área.
Moçambique tem registrado melhorias significativas nas últimas décadas em termos de progressão de legislação e políticas relacionadas com o fim da violência contra mulheres e raparigas. No entanto, ainda subsistem muitos desafios relacionados às normas sociais e igualdade de género. Nesse sentido, consideramos a presente campanha, ora em lançamento, pertinente e de extrema importância.
A iniciativa De Esperança a Mil e Uma Rositas será implementada nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Maputo, Gaza e Inhambane, através de atividades comunitárias diretas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O antigo presidente angolano, José Eduardo Santos, regressou ao país ontem sem prestar qualquer declaração. Ele foi recebido pelo protocolo de Estado, mas nenhum governante ou dirigente do MPLA foi ao encontro dele no aeroporto. No campo político, alguns dizem que o regresso dele não aquece nem arrefece, enquanto há quem peça respeito e outros estão na expectativa. Reporta Manuel José.
Para a UNITA, o maior adversário político do partido de José Eduardo Santos, o seu regresso a Angola não aquece nem arrefece. Vice-presidente da bancada parlamentar, Mihaela Weber, entende que
ele próprio não criou estruturas para poder utilizar em segurança no seu próprio país. As poucas que existem e que poderiam eventualmente conseguir tratá-lo, do ponto de vista dele, não são seguras. De clínicas como a Girassol e outras, têm que fugir do país para poder se tratar. Volta, não sabemos por quanto tempo, nem sequer sabemos se vai ser delegado ao Congresso do MPLA. Eu acho que há coisas mais importantes em Angola para nos
preocuparmos do regresso de José Eduardo Santos.
Makuta Mkondo é deputado pela Casa CE e diz que está expectante em relação à postura da Justiça no tratamento de José Eduardo dos Santos.
O processo de Hugo Santos, da Elizabeth dos Santos, tem facilitado o acesso ao dinheiro do Estado. Eu, pai, estou curioso de ver se a Justiça angolana, na verdade, está ao encalço da família dos Santos. O patriarca dos Santos já veio, está aí. E vamos ver como é que vai ser.
O fato do presidente João Lourenço não ter ido receber o antigo presidente também estranhou o político da coligação eleitoral.
Parece que fez de propósito para evitar este encontro. Pelo menos, segundo a tradição bantu, João Lourenço devia ir receber o mais velho dele, o pai dele do poder.
Para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, José Eduardo dos Santos está a colher o que plantou ou o que não plantou.
José Eduardo dos Santos e toda a cúpula que o envolveu naquele período surrupiaram os recursos para benefício próprio, não criaram as condições. Hoje estamos a ver o país detentor dos recursos não beneficia de absolutamente nada. Ele volta e vai encontrar as mesmas condições que ele não criou. Ficamos todos nós envergonhados.
O MPLA, através do deputado de sua bancada, João Pinto, entende que é preciso mais consideração por quem dedicou toda a sua vida em prol dos angolanos.
Todos nós teremos carinho, respeito, estima e é sempre bem-vindo.
Eu noto que há uma espécie de euforia nas redes sociais, tentando criar situações embaraçosas, mas não. Evitemos fazer especulações e mantendo o respeito e a estima por um homem que se dedicou quase 50 anos da sua vida aos angolanos e a unir os angolanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Ainda sobre o regresso de Eduardo dos Santos, ouvimos a leitura do historiador, jornalista e analista político Júnior Gonçalves, que fala em razões familiares, mas também eventual interesse em negociar a questão da fuga de capitais.
A gente gosta de vários motivos para renunciar a Angola. E o primeiro deles, o principal, e ele já vinha a demonstrar essa preocupação desde algum tempo, ou amigos dele, de demonstrar essa preocupação, é não dar a impressão de que ele é um ex-presidente fugitivo. É de sublinhar, por exemplo, que tem diversos problemas familiares para resolver. Por exemplo, ele não saiu de Angola, ainda há pouco tempo um colega me sublinhava isso, ele não saiu de Angola enquanto o seu filho esteve preso. Ora, o caso do filho vai agora ao Supremo e a presença dele pode ajudar bastante, ou pelo menos ele, pessoalmente, pode se sentir mais à vontade estando perto do filho no momento decisivo. Este é um ponto muito importante e é um ponto dividido, portanto, em duas partes. Marcar presença em Angola, marcar presença junto aos setores da família mais ameaçados. Agora, ele pode estar a abrir caminho também para uma solução deste problema dos capitais que estão no exterior. Porque se a família Santos chegar a um acordo com o governo nessa matéria, todos os outros vão ter que chegar a um acordo. E o terceiro problema é já do lado do atual governo, portanto, de João Lourenço. Ou seja, João Lourenço também não pode dar a impressão de que está a discriminar, a sacudir, a tentar humilhar um ex-presidente, sejam quais forem as suspeitas que pairam sobre ele. Tem que haver, digamos, com um comportamento institucional, podemos chamar de civilizado. Isto é importante dentro do MPLA. O MPLA, neste momento, passa por uma fase de grande debate interno. É, talvez, em toda a sua história, o primeiro debate interno que não dá lugar a ameaças, nem ameaças, sobretudo, não dá lugar a ameaças repressivas. E alguns participantes do debate interno do MPLA estão-se a expressar e a escrever também nos órgãos, eu já tive até debate com um deles, nos órgãos de comunicação social e, sobretudo, nas redes. De forma que todo o clima apontava para justamente o Eduardo dos Santos vir a Angola. Vai ter influência ou não na evolução dos acontecimentos? Neste momento em Angola, ninguém sabe quem é que vai ter a grande influência na evolução dos acontecimentos. Sem dúvida que o Presidente da República é talvez um dos casos que a gente pode dizer que vai ter influência. E, por outro lado, o que vai ter muita influência também é se a oposição vai se articular em termos de unidade ou não. Estes dois elementos são seguros como influência.
Era Joel Gonçalves, especialista em história, jornalista e também analista político. Voz da América, Washington, D.C. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, teve mais vitórias na justiça, reporta o Edgar Maciel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu duas ações penais que estavam na Justiça Federal de Brasília. Os dois processos dizem respeito a doações da empreiteira Odebrecht ao Instituto Lula. Edgar Maciel.
O ex-presidente era investigado por uma suposta propina paga pela Odebrecht na forma de um terreno, onde seria construída a nova sede da fundação. Neste ano, os ministros do STF já haviam reconhecido a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que fez todo o julgamento de Lula e acabou anulando as sentenças proferidas por ele contra o ex-presidente. Na decisão, Fux afirmou que quando o Supremo declarou Moro incompetente para julgar Lula, fez a mesma relação aos procuradores do Ministério Público Federal, que eram os autores das ações sobre o Instituto Lula. Na prática, a decisão, além de travar novas ações, impede que sejam usadas as investigações que já tinham sido feitas anteriormente nos processos envolvendo o ex-presidente. Para especialistas ouvidos pela Voz da América, as decisões favoráveis a Lula ampliam a vantagem do petista contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Os dois devem se enfrentar nas eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Nas pesquisas realizadas nos últimos meses, Lula aparece com mais de 15% de vantagem sobre Bolsonaro. A cientista política Juliana Frattini acredita que a falta de um terceiro nome para a disputa eleitoral aumenta as chances de Lula se tornar o próximo presidente do país.
Dadas as pesquisas de diferentes institutos, é quem é mais capaz atualmente de desbancar o Bolsonaro. E Lula é um hábil negociador. Por que o Centrão não negociaria com Lula? Se por uma terceira via não existe uma força de uma liderança capaz de fazer essas negociações.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Aqui nos Estados Unidos, já Broadway reabriu os seus maiores musicais após uma paralisação de 18 meses induzida por uma pandemia, a pandemia da Covid-19, que silenciou a zona de teatro normalmente movimentada de Nova York. Os amantes do teatro correram para comprar bilhetes antes da abertura da temporada nesta semana, para ver musicais como Hamilton, The Lion King e Wicked. Sinal de reabertura da Broadway.
Queríamos estar aqui para a reabertura, queremos estar aqui para reabrir Nova York e tudo o que isso significa.
Os encenadores de três dos maiores espetáculos da Broadway estavam entusiasmados. Julie Taymor, do Lion King.
É noite de estreia, vimos-los, tivemos ensaios gerais e vimos o público animado, estamos de volta. Acho que podemos respirar mais facilmente, mesmo se por detrás de uma máscara podemos ficar relaxados com o facto de que isto funciona.
O público, os atores e todos os envolvidos na produção devem mostrar prova de vacinação completa e usar máscaras durante todos os espetáculos da Broadway e do circuito paralelo em Nova York. As autoridades da cidade esperam que o retorno aos teatros da Broadway também traga mais visitantes para ajudar a revitalizar restaurantes, bares e hotéis antes lotados. Um painel de alto nível reuniu virtualmente esta semana para discutir os desafios que o continente africano enfrenta para lidar com uma população crescente num mundo que enfrenta as mudanças climáticas. A conferência teve como objetivo identificar formas de lidar com a pressão e evitar conflitos. Álvaro Lúcio Andrade.
A África gera cerca de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, as mais baixas entre todos os continentes. Mas é mais vulnerável do que qualquer outra região do mundo, uma vez que os africanos dependem muito do seu ambiente natural para alimentos, água e medicamentos. Numa conferência virtual ontem sobre clima, conflito e demografia na África, o vice-presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, disse que os governos africanos precisam colocar o clima na agenda, ao mesmo tempo que impulsionam as suas economias.
A first obligation for us and for African countries.
A nossa primeira obrigação e para os países africanos deve ser sempre garantir o bem-estar do povo através do acesso a serviços de desenvolvimento, incluindo eletricidade, saúde, educação, empregos seguros e um ambiente são, com acesso a combustíveis limpos para cozinhar. Devemos priorizar soluções que alinhem a agenda de desenvolvimento ao clima e isso é absolutamente importante, disse Osinbajo. O Centro de Pesquisas em Epidemiologia de Desastres, com sede em Bruxelas, afirma que em 2019 a África registrou 56 eventos climáticos extremos em comparação com 45 do ano anterior. Esses eventos climáticos extremos afetaram a vida de 16 milhões e 600 mil pessoas em 29 países, pelo menos 13 milhões delas em apenas 5 países: Quênia, Moçambique, Somália, Tanzânia e Zimbábue. A África Ocidental teve menos catástrofes relacionadas ao clima, mas sente os efeitos do aquecimento global da mesma forma. Kwaku Afrii, ministro do Meio Ambiente do Gana, explica como a mudança climática afetou as terras agrícolas do país. As condições climáticas adversas e a deterioração no norte do Gana, sem dúvida, aumentaram a crescente insegurança alimentar na região e a migração sazonal do norte a sul. E, além disso, o aumento das inundações e secas prolongadas levou ao deslocamento de pessoas. As estatísticas mostram que nos últimos anos houve um novo deslocamento interno no Gana devido a desastres induzidos pelo clima e até mesmo além das nossas fronteiras, afirmou o governante ganês. Por seu lado, a representante especial da ONU para a União Africana, Hanna Tete, disse que o continente precisa melhorar a partilha de informações e cooperação transfronteiriça para lidar com as crises relacionadas ao clima. O desafio não é que ainda não desenvolvemos essas estruturas. O desafio é que ainda não as utilizamos de forma eficaz. E isso tem a ver com questões de soberania nacional e a relutância dos Estados-membros em que outros, por assim dizer, tenham um interesse ativo e talvez recomendem coisas que precisam ser feitas para responder a uma crise particular. E se reconhecermos que estamos todos juntos nisso, então, certamente, temos de mudar, defendeu o representante especial da ONU para a União Africana. Quanto a sugestões específicas, o vice-presidente nigeriano Yemi Osinbajo sugeriu que os governos incentivem o maior uso do gás natural e plantem mais árvores para manter as florestas que podem absorver o dióxido de carbono e evitar que a atmosfera ainda aqueça ainda mais.
Vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Duas equipas portuguesas em ação. No grupo C, o campeão português, o Sporting, recebe o Ajax da Holanda. Este é um grupo equilibrado, com o favorito no grupo a ser, sem dúvida, o Borussia Dortmund da Alemanha, que está no campo do Beşiktaş, da Turquia, em Istambul. Já o Porto está num grupo bem difícil. É o grupo B. Estão lá também o Liverpool, o Milão e o Atlético de Madrid. O Porto está hoje em Madrid. O treinador é Sérgio Conceição.
Milan no campeonato italiano, Liverpool no campeonato inglês e o Atlético de Madrid no campeonato espanhol fazem parte de campeonatos que são campeonatos em termos financeiros e mesmo em termos de competitividade mais fortes que o nosso. Isso não há dúvida nenhuma. Nós conseguimos sempre contrapor essas diferenças sempre com uma ambição e uma determinação muito grande, olhando para cada jogo como uma oportunidade de ganhar esse mesmo jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Já o defesa central Pepe, esse disse que ser profissional de futebol significa que, tal como em todas as profissões, trabalha-se para ganhar.
Não, a missão do Porto é lutar, trabalhar sempre para conseguir onde quer que vá, conseguir a vitória. E esse é sempre o nosso objetivo, é poder ganhar sempre, trabalhamos para isso.
Era Pepe, defesa central do Futebol Clube do Porto, a falar do jogo de hoje contra o Atlético Madrid. Hoje, o Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, Messi, Mbappé, está no campo do Bruges, num jogo do Grupo A, onde o Manchester City recebe o Leipzig da Alemanha. O grande jogo da noite é aquele entre o Inter de Milão e o Real Madrid, num jogo do Grupo D, onde esses dois são os favoritos. Os outros dois desse grupo são o Xerife da Moldávia e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia.
Em destaque nas notícias, centenas de civis mortos desde a imposição do Estado de Sítio do leste da República Democrática do Congo, 7 soldados do Paquistão mortos em combate junto à fronteira com o Afeganistão e primeiro-ministro do Haiti, demite procurador após expedir a prisão do chefe do governo. Mariano Bartolomeu na produção, Amém Siguel, edição e apresentação. Voltaremos amanhã, de seguida, a terceira e última parte da edição vespertina com o Álvaro Ligeiro Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No seu computador, telemóvel ou tablet pode sintonizar a Voz da América em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial, centenas de civis mortos desde a imposição do Estado do Sítio no leste da República Democrática do Congo. 7 soldados do Paquistão mortos em combate junto à fronteira com o Afeganistão. Primeiro-ministro do Haiti demite procurador após este pedir a prisão do chefe do governo. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a Guiné-Bissau, as apostas do atual poder político nas áreas de defesa, segurança e diplomacia. Mas primeiro vamos começar em Moçambique. A Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que se encontra em Cabo Delgado a ajudar as forças de defesa e segurança na luta contra os insurgentes, anunciou hoje a abertura de estradas, nomeadamente entre Pemba, a capital provincial, e Macomia, polo comercial do centro da província. A missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique, SAMIM, na sigla em inglês, acrescenta que foram igualmente abertas estradas entre Moeda e as localidades de Awassi e Mangade, o que permite restabelecer a confiança pública das populações. A SAMIM trouxe calma e estabilidade às zonas de Moeda, Macomia e Mangade, levando ao regresso de residentes, diz a nota divulgada nesta quarta-feira. A missão iniciou as suas operações no dia 9 de agosto e tem anunciado avanços no terreno, onde já se encontrava desde junho um contingente de 1000 tropas do Ruanda. Moçambique vê-se abraços com insurgência de cariz aparentemente islâmica desde outubro de 2017, que deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 850 mil refugiados. Entretanto, no país, 3 em cada 10 moçambicanas, entre 18 e 24 anos de idade, sofreram alguma forma de violência e 4 em cada 10 mulheres, entre os 18 e 24 anos, casaram-se. Para inverter este cenário, foi lançada a campanha De Esperança a 1001 Rositas, que vai ser desenvolvida em 4 províncias do país. Alfredo Júnior tem os detalhes.
Moçambique continua a enfrentar o desafio da violência baseada no género e os números apresentados pela Ministra do Género, Criança e Ação Social, Nhelito Molhane, têm tendência a crescer.
As uniões prematuras continuam a ser preocupantes, considerando que 21% das raparigas entre os 13 e 17 anos e 41% entre 18 e 24 anos casaram-se ou viveram em uniões maritais antes dos 18 anos, como aqui foi dito. Referir ainda que dados do Gabinete da Família e Menores Vítimas de Violência indicam que de janeiro a junho do presente ano, 10.599 casos e 35 contra mulheres e 3.167 contra crianças foram vítimas de violência física, psicológica, sexual e patrimonial.
inspirados na história de Rosita Muxanga, ativista do projeto Wanasana da organização Kumusanas, que foi brutalmente assassinada pelo seu parceiro íntimo na província de Sofala, várias organizações da sociedade civil, integradas na plataforma interreligiosa PIRCOM, lançaram a campanha De Esperança a Mil e Uma Rositas, e que vai ser implementada em todo o país, revelou Arnovo Vilanculos.
A Rosita Muxanga é jovem mentora que em vida voluntariou-se a trabalhar com a Associação Kumusanas no âmbito da iniciativa Dream do projeto Kumusana, onde veio a perder a sua vida através de um ato de violência perpetrado, como se diz aqui, pelo seu parceiro íntimo. Situação triste que acontece no meio de tantas raparigas e mulheres jovens, também mentoras e ativistas comunitárias, como vimos no texto, e como foi bem cantado pelos jovens no início.
E com o intuito de fazer face aos males que flagelam as mulheres e menores, a Unicef abraça o projeto. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catarina Johansson, fala dos desafios que Moçambique tem pela frente nesta área.
Moçambique tem registrado melhorias significativas nas últimas décadas em termos de progressão de legislação e políticas relacionadas com o fim da violência contra mulheres e raparigas. No entanto, ainda subsistem muitos desafios relacionados às normas sociais e igualdade de género. Nesse sentido, consideramos a presente campanha, ora em lançamento, pertinente e de extrema importância.
A iniciativa De Esperança a Mil e Uma Rositas será implementada nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Maputo, Gaza e Inhambane, através de atividades comunitárias diretas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Vamos agora para Cabo Verde. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva pediu hoje respostas globais aos efeitos das alterações climáticas e uma posição única africana na 26ª Conferência sobre Mudanças Climáticas. Ao discursar na abertura da 9ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas em África, que decorre na Ilha do Sal, o chefe do governo cabo-verdiano começou por apontar vários efeitos das mudanças climáticas, sobretudo nas zonas africanas a sul do Sahel. Aquele governante sublinhou que a pandemia da Covid-19 veio demonstrar de forma mais evidente os graves impactos globais das alterações climáticas, entendendo que só podem ser mitigados e reduzidos com mecanismos de prevenção, regulação e de respostas globais. Deveremos aproveitar o debate nesses dois dias na cidade de Santa Maria para prepararmos elementos de uma posição única africana, constituir uma voz forte, clara e unificada em Glasgow, pois esta COP26 só será um sucesso se a África estiver no centro das negociações, afirmou o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. Depois da Escócia, no próximo ano, será a vez de a África colher a COP27, que terá lugar em novembro de 2022, no Egito. No Brasil, o ex-presidente Lula da Silva teve mais duas vitórias na Justiça. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu duas ações penais que estavam na Justiça em Brasília. Esses dois processos dizem respeito a doações da empreiteira Odebrecht ao Instituto Lula. O ex-presidente era investigado por uma suposta luva paga pela Odebrecht na forma de um terreno. Edgar Maciel, de São Paulo, amplia esta notícia.
O ex-presidente era investigado por uma suposta propina paga pela Odebrecht na forma de um terreno, onde seria construída a nova sede da fundação. Neste ano, os ministros do STF já haviam reconhecido a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que fez todo o julgamento de Lula e acabou anulando as sentenças proferidas por ele contra o ex-presidente. Na decisão, Fux afirmou que quando o Supremo declarou Moro incompetente para julgar Lula, fez a mesma relação aos procuradores do Ministério Público Federal, que eram os autores das ações sobre o Instituto Lula. Na prática, a decisão, além de travar novas ações, impede que sejam usadas as investigações que já tinham sido feitas anteriormente nos processos envolvendo o ex-presidente. Para especialistas ouvidos pela Voz da América, as decisões favoráveis a Lula ampliam a vantagem do petista contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Os dois devem se enfrentar nas eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Nas pesquisas realizadas nos últimos meses, Lula aparece com mais de 15% de vantagem sobre Bolsonaro. A cientista política Juliana Frattini acredita que a falta de um terceiro nome para a disputa eleitoral aumenta as chances de Lula se tornar o próximo presidente do país.
Dadas as pesquisas de diferentes institutos, é quem é mais capaz atualmente de desbancar o Bolsonaro. E Lula é um hábil negociador. Por que o Centrão não negociaria com Lula? Se por uma terceira via não existe uma força de uma liderança capaz de fazer essas negociações.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a agenda africana nesta semana. Guiné-Bissau, as apostas do atual poder político nas áreas de defesa, segurança e diplomacia internacional. A rubrica é assinada por Lassana Kassamá.
A priorização dos setores da diplomacia, defesa e segurança por parte das autoridades governamentais, numa altura em que se assiste à paralisia nos setores de educação e da saúde, em virtude das longas greves gerais na função pública, tem levantado grandes debates nos últimos tempos do país. Se uns concordam e advogam a pertinência do maior investimento nas áreas em referência, outros defendem o contrário e consideram que a prioridade deveria ser nas áreas sociais e económicas. Para a rubrica de hoje, temos Augusto Nassambé, jurista afeto ao Instituto da Defesa Nacional, Rui Landim, antigo quadro da CDAO e analista político, Timóteo Sabambunda, especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Pública América Cabral, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Suzy Barbosa, que numa declaração pública falou do resultado da aposta na diplomacia guineense. O setor das Forças Armadas e Segurança Interna, que tem conhecido movimentações notáveis. Logo que assumiu a Presidência da República, em fevereiro de 2020, o chefe de Estado guineense, Maurel Mok Tarcísio Coimbalo, foi buscar Arsenio Baldé, militar na reserva, que estava ao serviço do escritório da ONU em Bissau para dirigir os serviços de informação do Estado CIS. Funções essas que Baldé deixou depois a favor do brigadeiro-general José António Marques, que desempenhava o cargo de conselheiro do Presidente da República para assuntos de segurança. E justamente na área de segurança, um grupo constituído por cerca de 20 de homens foi recrutado e preparado no estrangeiro. Grupo esse que no princípio do mês de junho deste ano jurou a bandeira sob o olhar tímido de alguns setores das forças de defesa. Juntando-se a esta decisão, registaram-se mudanças nas forças armadas. O Estado-Maior da Força Aérea passou a contar com um novo patrão. O Coronel Joaquim Flinto Silva Ferreira substituiu do cargo Ibrahim Papa Camará, que assumiu, entretanto, o Instituto da Defesa Nacional. Por sua vez, Júlio Nhate, um dos destacados e reconhecidos oficiais guineenses, foi afastado do cargo de chefe de quadro do Estado-Maior e General das Forças Armadas e indicado para assumir a gestão do Centro de Instrução Militar de Cumeré, funções com menor relevo comparativamente ao antigo posto. No serviço tão contra a inteligência militar, Samuel Fernandes foi quem substituiu Romão Sambu do cargo. Romão Sambu, que passou a dirigir o Tribunal Militar Regional de Missão. Ao que se apurou, todas estas movimentações foram acompanhadas com promoções, não só na esfera dos efetivos militares, são casos do Ministro da Defesa, Sandy Fati, militar na reserva, e do próprio Presidente da República, que passaram a gozar de patentes de generais, mesmo estando na atividade política. Opiniões diversas consideram, entretanto, que estas e outras ações, dentro do setor da defesa e segurança, foram e vão na linha de resposta às preocupações do chefe de Estado guineense, que sempre vê no setor da defesa e segurança como baluarte do poder real na Guiné-Bissau. Mas o jurista Augusto Nassambé, do Instituto da Defesa, considera que a revelada aposta do Maurel Mok Tarcísio Coimbalo no setor da defesa e segurança expressa uma dose exagerada do ponto de vista constitucional.
O Presidente da República não é executivo no nosso sistema, que é o sistema de governo semipresidencial. Sendo assim, o Presidente da República exerce as funções típicas do Comandante Supremo das Forças Armadas, que é um termo mais honorífico do que propriamente na prática, que compreende duas situações. Nessas duas situações temos os deveres e os direitos inerentes à função e talvez de direito ao Comando Supremo das Forças Armadas com relação aos outros órgãos de soberania, neste caso, a Assembleia Nacional Popular e o Governo, principalmente, que é um órgão executivo. O Presidente da República deve ter uma função moderada ligada propriamente às Forças Armadas, não uma função de direção efetiva. O Presidente da República não tem, em nenhum momento, direção efetiva das Forças Armadas.
Perante a realidade em presença, o jurista afeto ao Instituto da Defesa Nacional teme que haja presidencialização das Forças Armadas finanças.
O Presidente da República tem que ter uma intervenção moderada. Senão, estaria isto de presidencialização das Forças Armadas, que é grave no nosso sistema. Mas tem que ter uma intervenção moderada a nível das Forças Armadas, que exerce o poder típico de um Presidente da República, que o Governo exerce o poder típico de um Executivo, que a Assembleia Nacional Popular exerce um poder típico de um órgão legislativo. E não se deixa arrastar pela, digamos assim, dominação da própria instituição das Forças Armadas, que é muito grave. Esta aposta, de facto, não é da lei, porque o próprio Governo é que tem a autoridade executiva, é que tem o poder executivo, é que deve administrar as Forças Armadas de acordo com a nossa lei, de acordo com o nosso sistema de governo, que é semipresidencial.
Com as mudanças registradas nos últimos tempos nas Forças Armadas e no Ministério do Interior, Rui Landinho, antigo quadro da CDAO e analista político, fala por sua vez na necessidade de uma reforma estrutural no setor da defesa e segurança.
O que temos em carteira até hoje é o programa de reforma do setor de defesa e segurança, tanto recomendado pela CDAO, pela União Africana, pelas Nações Unidas, que é preciso fazer uma reforma de Força de Defesa e Segurança, transformando numa força de defesa de democracia, defesa da integridade territorial, defesa da soberania.
E na diplomacia, uma das prioridades das atuais autoridades finanças, de discurso aos atos, o Presidente da República não só apostou nas suas incessantes viagens ao estrangeiro, como procedeu à abertura de novas embaixadas, movimentações e designação de novos embaixadores. Entre tantas cadeiras e novas nomeações, o Maralamoque Tarcísio Coimbalo escolheu Henrique Silva para representar a Guiné-Bissau junto às Nações Unidas, cargo que era ocupado por Fernando Delfim da Silva, um dos seus atuais conselheiros. Para a CDAO, a confiança recaiu sobre João Ribeiro Butiancó, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto que o ex-ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Mamoru Sirifu Diakité, foi designado como novo comissário da Guiné-Bissau junto ao EMOA. Enquanto que no Senegal, um país considerado por muitos analistas como seu refúgio político, o Manuel Mokhtar Tarcísio Coimbalo exonerou Ibrahim Sanou, que seguiu para Addis Abeba junto à União Africana, nomeando para o seu lugar Albino Arfan, que do ponto de vista diplomático era encarregado de negócios da Guiné-Bissau no Reino do Marrocos. Marrocos que passou a ter Filomena Mascarenhas de Ponte como a nova embaixadora. Em Cabo Verde, Mbala Fernandes deixou de representar a Guiné-Bissau, seguindo para o Brasil, tendo sido substituído por Balizione Olfar Tavares. Também foram registradas mexidas em França, Rússia, China e Arábia Saudita. Em Paris, o presidente guineense demitiu Filomena Mascarenhas de Ponte, dando lugar ao Carlos Edmilson Marques Vieira, que era representante da Guiné-Bissau junto à União Africana, enquanto para Moscovo foi designado Alfredo Cristóvão Lopes. Em Pequim, o atual embaixador chama-se Serifo Embalo, que substituiu do cargo Malan Sambu, e em Riad, Dino Saidi, é quem representa a diplomacia guineense. Numa das suas abordagens públicas, a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Suzy Barbosa, enfatizou a importância da aposta de Guiné-Bissau no que tem sido considerada como uma diplomacia agressiva, através não só de movimentação das embaixadas, como nas constantes viagens do Presidente da República ao estrangeiro e nas recepções dos seus homólogos no país.
A Guiné-Bissau está realmente numa nova fase em que estamos abertos ao mundo e, apesar de estarmos numa situação de pandemia, temos tido muito interesse por parte dos nossos parceiros em visitar a Guiné-Bissau, assinar acordos e a manter relações de cooperação. Eu penso que é um bom sinal, é sinal que a Guiné-Bissau volta a estar nas férias internacional e é sinal de que este governo está a trabalhar bem para benefício da população.
Enquanto isso, Timóteo Sabambunda, especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Amílcar Cabral, refere.
As exonerações e as nomeações embaixadores feitas pelo chefe de Estado, General Mamoru Sissoko Coimbalo, inserem naquilo que é a sua visão, ou seja, têm nomeado figuras que correspondam com aquilo que se apresenta como a sua agenda da política externa e de acordo com aquilo que ele entende como linhas prioritárias da política externa da Guiné-Bissau.
Ainda no campo diplomático, as investidas das autoridades guineenses não se limitaram às movimentações dos embaixadores, como também à abertura de novas embaixadas e consulados. Neste ponto de vista, Turquia, Cabo Verde e Mauritânia representaram para o Estado guineense decisões estratégicas na nova dinâmica diplomática. Contudo, tem havido vozes críticas sobre os custos que a abertura de novas embaixadas acarretam para o tesouro público, isto numa altura em que são evidentes as dificuldades económicas e financeiras agravadas com a pandemia de Covid-19. Seja como for, o especialista em relações internacionais e reitor da Universidade Amílcar Cabral, Timóteo Sabambunde, sustenta.
No primeiro momento, os custos tendem a ser exorbitantes, tendem a ser elevados, sobretudo em um contexto em que o mundo, particularmente países como a Guiné-Bissau, países com poucos recursos, passam por dificuldades impostas pelas adversidades da pandemia de Covid-19. Porém, no plano médio e longo prazo, é possível ter uma interpretação, uma hermenêutica diferente, porque os resultados poderão ser vistos. É possível que tenhamos resultados decorrentes desta investidura do Governo da Guiné-Bissau e do Presidente da República no que tem a ver com a abertura de embaixadas.
Dá-se no Casamar, para a Voz América.
Continua a acompanhar a Voz da América, agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Na República Democrática do Congo, pelo menos 672 civis foram mortos por rebeldes e 67 pelo exército nas províncias de Ituri e Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo, isto desde o início do estado de sítio em maio, segundo a organização Human Rights Watch. Esta organização de defesa de direitos humanos, que recorreu aos últimos dados recolhidos pelo Kivu Security Tracker, sustentou hoje que o estabelecimento de um estado de sítio de uma administração militar em maio último não conseguiram pôr fim à violência na região daquelas duas províncias. Violência essa que dura há anos. Os ataques a civis no nordeste da República Democrática do Congo têm sido constantes nos últimos anos, atribuídos sobretudo aos grupos rebeldes islamitas ugandeses das Forças Democráticas Aliadas e às milícias do CODECO, bem como aos próprios soldados das Forças Armadas congolesas. No Paquistão, pelo menos 7 soldados foram mortos num tiroteio com rebeldes islâmicos numa zona remota perto da fronteira com o Afeganistão. Numa declaração, o exército disse que militares tinham efetuado uma operação no Aziristão do Sul, onde sofreram baixas após o que disse ser um intenso tiroteio. A declaração disse que 5 terroristas tinham sido mortos e que prosseguiam operações de limpeza. A organização Tehrik-e-Taliban Pakistan, conhecida como Talibãs do Paquistão, confirmou hoje um ataque a uma das suas bases e disse que 9 soldados governamentais tinham sido mortos e 7 outros feridos, acrescentando que os seus combatentes tinham fugido da zona. Entretanto, o Conselheiro de Segurança Nacional do Paquistão, Mawid Yusuf, apelou aos países do mundo e, em particular, aos Estados Unidos para entrarem em diálogo com o governo dos Talibã no Paquistão. Os Estados Unidos tinham anunciado estar a reavaliar as suas relações com o Paquistão e Yusuf disse que essa reavaliação deve concluir que o que o Paquistão diz está correto. O Paquistão foi por diversas vezes acusado de apoiar os Talibã no Afeganistão. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, demitiu o procurador-geral do país, que tinha pedido acusações formais contra ele por suspeita de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moïse no passado dia 7 de julho. O procurador, Benford Claude, tinha enviado uma carta a um juiz alegando que registros telefónicos indicam que o primeiro-ministro falou duas vezes com José Félix Badiou, procurado por envolvimento no assassinato, duas vezes após o presidente ter sido assassinado em sua casa. Claude tinha também pedido aos serviços de imigração para impedir o primeiro-ministro de deixar o país. José Félix Badiou continua foragido. O gabinete do primeiro-ministro disse que o procurador foi demitido devido ao que chamou ser um erro administrativo. Mais de 40 pessoas foram presas nas investigações ao assassinato do presidente, incluindo 18 antigos soldados colombianos e 2 americanos de descendência haitiana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou hoje aos países membros para fortalecerem as suas capacidades de defesa sem apoio americano. Falando perante o Parlamento Europeu, von der Leyen disse que os países europeus podem e devem fazer mais no capítulo da defesa, acrescentando que o que tem limitado isso não é a falta de capacidade, mas sim falta de vontade política. Ela apelou à União Europeia para criar uma união de defesa. O secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang, disse hoje que a Associação de Jornalistas do Território deve revelar quem são os seus membros e quantos são estudantes. Tang tinha anteriormente acusado a associação de infiltrar escolas para recrutar estudantes como jornalistas. A Associação de Jornalistas disse ter 486 membros, 56 dos quais são estudantes. Entretanto, nove ativistas pró-democracia foram ontem condenados a vários meses de prisão por terem participado numa vigília em memória das vítimas da repressão da Praça de Tiananmen, em Pequim, em 1989. Os ativistas, alguns deles já anteriormente condenados por participação numa manifestação considerada ilegal, receberam sentenças de 6 a 10 meses de prisão. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, iniciou hoje uma remodelação ministerial que, entre outros, levou ao afastamento do ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab. Raab tinha sido criticado por se ter deslocado de férias ao estrangeiro quando os talibã avançavam sobre a capital do Afeganistão, Cabul. Ele vai ser substituído no cargo por Liz Truss, que era até agora secretária de Estado para o Comércio Internacional. O demitido ministro dos Negócios Estrangeiros foi, contudo, nomeado vice-primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com diretores de companhias para discutir a sua decisão de obrigar empresas com mais de 100 empregados a exigirem vacinações contra a Covid-19 dos mesmos. Cerca de 100 milhões de trabalhadores seriam abrangidos pelo plano. A estirpe delta do coronavírus continua a alastrar-se rapidamente, causando um aumento de hospitalizações e mortes nos Estados Unidos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O enviado especial presidencial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, advertiu que se o aumento da temperatura global ultrapassar 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, milhões de pessoas podem correr o risco de enfrentar ondas de calor extremas, secas e inundações. No discurso a 20 de julho, ele acrescentou que há uma maneira de reduzir o aumento previsto nas temperaturas globais. Ainda há tempo para colocar um futuro mais seguro ao nosso alcance. Mas apenas se todas as grandes economias se comprometerem a fazer reduções significativas até 2030, é a única forma de colocar o mundo num caminho confiável até meados do século, disse John Kerry. Durante uma visita a Tóquio no final de agosto, o enviado especial presidencial discutiu como os Estados Unidos e o Japão poderão cooperar para combater os efeitos das mudanças climáticas. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, depois da China. O Japão é o sétimo da lista. Tóquio comprometeu-se a atingir metas ambiciosas nos próximos 30 anos. Durante uma reunião com o ministro do Meio Ambiente do Japão, Shinjiro Koizumi, John Kerry disse: "O Japão tomou algumas decisões difíceis. O governo estabeleceu uma meta de 45%, 46% a 50% de redução das emissões nos próximos 10 anos e para entrar no caminho de aquecimento zero até 2050. É cada vez mais óbvio que as medidas para controlar as emissões de gases de efeito estufa devem acelerar se o aumento da temperatura global for limitado a 1,5 graus Celsius. Assim, no âmbito da parceria climática Estados Unidos-Japão, os dois países concordaram em aumentar a sua cooperação e inovação em áreas como energia renovável, captura de carbono e descarbonização industrial, bem como apoiar a missão de inovação à agricultura para o clima. Eles decidiram garantir um novo apoio governamental direto para a geração de energia elétrica até o final de 2021. Além disso, cada um se empenhará a entregar a sua parte dos 100 mil milhões de dólares por ano prometidos pelos países desenvolvidos em apoio aos esforços dos países em desenvolvimento de construir resiliência aos impactos climáticos, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e avançar em direção a um futuro do carbono zero. Os Estados Unidos e o Japão estão empenhados em tornar esta década decisiva para o combate às mudanças climáticas e em garantir que os seus esforços conjuntos sejam um pilar de parceria bilateral Estados Unidos-Japão. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 15 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.